News. G-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
Sete horas e 52 minutos, estamos de volta com o T-News Campo Mourão desta sexta-feira. E claro, na sexta-feira, como já disse no princípio aqui do T-News, é o dia que a gente bate aquele papo com o prefeito Tauílio Teselli no T-News da sexta-feira, toda sexta-feira. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Prefeito, já tem perguntas aqui, né? Já abrimos o nosso WhatsApp aqui, as pessoas já começam a mandar perguntas para o prefeito aqui. Vamos começar com uma pergunta, então, nessa sexta-feira. Bom dia, prefeito. Precisamos de uma travessia elevada, uma travessa elevada, um quebra-molas, né? Urgente, na rua Bela Vista, na altura do número 1425, onde tem as igrejas Adventista, Sétimo Dia e Deus é Amor. Há um número grande de crianças circulando ali e motos, carros passam em alta velocidade nesse local. É a Ana Luísa mandando a pergunta para o senhor.
Travessa elevada, semáforo, pardal, esses equipamentos novos, tudo está sendo estudado nesse plano de mobilidade. E todas as vezes que tiver alteração nesse plano de mobilidade, você tem que levar para a Câmara de Vereadores para informar e mostrar o porquê que você está fazendo aquilo. Pela vontade da população, cada esquina você teria uma lombada estendida ou teria um quebra-mola, né? Mas a legislação, ela mais ou menos, ela tem que ter um parecer técnico, que alguém que justifique por que ali precisa determinada intervenção. É sempre desse jeito. Se eu chegar hoje e falar assim, ó, para a equipe, para quem está fazendo plano de mobilidade, eu quero colocar um semáforo em frente ou uma lombada estendida em frente ao integrado, ou em frente à Gurilândia, ou em frente à escola adventista. Tudo isso daí é apresentado dentro de um projeto que você apresenta esse plano para a Câmara de Vereadores. E aí você, nesse projeto, lá definido a parte técnica, aonde deve ser colocado ou não. Então é desse jeito, não é assim, lá na minha casa, na minha frente da minha casa, na frente da minha rua, na frente da minha igreja, ou na frente da minha escola, ou porque eu quero, porque aqui tem uma oficina, porque aqui tem uma igreja. Não é desse jeito. Então tudo tem que ter um parecer técnico e o engenheiro tem que assinar a responsabilidade sobre aquela intervenção.
Antigamente tinha isso, prefeito?
Não. Então antigamente.
Até não tinha um padrão.
Antigamente era político. A pedido do vereador, a pedido do amigo do prefeito, a pedido do amigo do vereador, a pedido de uma liderança, era desse jeito que era colocado. E hoje, tudo que você vai fazer, você tem que ter uma assinatura de um técnico.
Muito bem. Uma outra pergunta já nessa área também, do Márcio Diego. Pergunta ao prefeito sobre as mudanças no trânsito, por que elas começaram pelos bairros e não pelo centro?
Não começaram pelos bairros, começaram pelo centro. As primeiras intervenções que foram feitas na cidade foram nos bairros, no centro.
Ele deve estar colocando aqui.
Vamos começar assim, dizer se o Paré Azul é aonde?
Ah, não, mas eu acredito que ele deve estar falando, senhor, prefeito, das mudanças de ruas.
Por quê? Porque as ruas são muito estreitas, 6 metros mais ou menos, e não cabe.
Sobre Cidade Nova,
e não cabe 2 carros. Quando estaciona um carro de cada lado, o ônibus não passa, um carro ou outro não passa. E quando você faz estacionamento de um lado só, é porque você tem que dar. Tem que ter, vamos dizer, possibilidade de outro passar na mesma rua. É feito dessa jeito. Foi feito em várias ruas de Campo Mourão, foi feito no Ilhabela, foi feito ali na região do Albuquerque, foi feito no Cidade Nova, foi feito mudanças no Tropical. Está sendo feito de acordo com o quê? Com a vontade do prefeito, não. A vontade de você dar mais segurança para as pessoas que moram nos bairros. Não é porque está contra os bairros ou contra o centro. Você vai, por exemplo, no Araucária. O Araucária só tem um local, uma linha de ônibus. As outras ruas, elas terminam num prazo, num espaço curto. Não tem movimento, não tem circulação. Não liga, por exemplo, Alvorada, Bandeirantes, agora Modelo, Santa Nilce. Não é que depende do tipo do bairro. Você tem bairro, por exemplo, Guilherme, é 200 metros cada rua. que parava, vamos dizer, uma ambulância, um carro de um lado, não passava mais ninguém. Então essas alterações são feitas por isso, não tem nada a ver com bairro, com nada. Tanto é que a gente está fazendo a iluminação de LED na cidade inteira. Eu tinha um grupo fazendo no centro, outro grupo fazendo num bairro. E é desse jeito, a gente não pensa que eu estou fazendo no bairro porque o bairro mora pessoas mais simples. Não, nós estamos fazendo no bairro para dar mais segurança, que as ruas dos bairros não tinham todas as ruas ocupadas por casa. Você ia, tinham muitos terrenos vagos, você tinha 20 mil carros em Camorão, hoje você tem 80 mil, então alguma coisa tem que ser feita. Agora, quando se os técnicos estudam uma mudança, normalmente eles mostram a mudança. Se tiver que fazer uma alteração, eles fazem. Como ali na Alvorada, várias alterações foram feitas, mostradas para os empresários, para quem acompanhou e por que das mudanças.
Ok. Tem mais perguntas aqui. Estamos indo nessa mesma linha aqui. Bom dia, sou o Reginaldo, morador do Jardim América. Pergunta para o prefeito o que vai ser feito naquela rotatória do Jardim América que desce para o Tropical, pois moro na casa de frente à rotatória, pois um final de semana um motoqueiro entrou com tudo dentro do meu quintal. Já fui em prefeitura e nada foi resolvido. Obrigado, feliz dia dos pais para vocês. Obrigado, Reginaldo, obrigado pela sua pergunta.
Rotatória do Jardim América. É a primeira vez que eu ouço falar sobre isso. Estou te falando. Primeira vez, porque ali, na verdade, existia uma terra. Existia o América e não tinha asfalto ali, que ligasse o América até o Tropical 2 ali, né? E o município, o que ele fez? Ele estendeu a pista que já existia há muito tempo. O que me surpreende, o loteamento que foi aprovado no passado não previu, não fizeram previsão que a sequência daquela Pedro Viriato, ela iria um dia chegar na saída para Maringá. E o loteamento foi feito sem deixar uma avenida larga e vender o terreno para todas as pessoas que vão naquela região. Então ficou uma rua bem estreita. Eu acredito que no futuro você vai ter que ampliar a rua pelo lado do Parque Exposição para poder resolver uma situação como essa.
É que fica bem na curva ali, né?
E realmente,
se não tiver as mães ali, não faz aquela coisa. Se tiver a orientação de um profissional, não faz.
Não, e hoje o problema é velocidade.
Exato.
Não é só da moto, é do carro. Se você pegar hoje, de 10 motoristas ou 10 motoqueiros, tem 6 ou 7 no celular e eu mandando mensagem. E com a velocidade acima do normal. Aí não tem trânsito seguro se não tiver responsabilidade do condutor. Não é isso? E eu entendo a preocupação dele, que de repente você mora na tua casa tranquila lá e chega um carro com a velocidade alta, né? E esse assunto, estou vindo pela primeira vez. Vou agora mesmo passar para o meu pessoal, ver se pode ser feito alguma coisa.
Muito bem. Bom dia, Luiz Cláudio. Esse aqui é o Hudson fazendo a pergunta. Hudson Ferreira, pergunta para o prefeito se tem projeto para instalar semáforo na esquina da Praça do Jardim Isabel. Ali é um caos para entrar na Avenida do Detran em horário de pico.
Olha, ali foi feito acho que 2 lombadas estendidas. Vai ser feita outra ali perto, onde está sendo feito um posto, uma unidade de saúde. Isso tudo foi feito, estudo, e definido dessa maneira. Com mais uma lombada estendida na região ali do perto, onde está sendo construída a unidade nova, São Marinho, Novo Querque, em frente ao cemitério. O que eu sei, o que eu ouvi, é isso que tem para fazer, porque já foi feito 2, e agora vai ser feito mais uma lá naquela região.
Ok. Bom dia, Luiz e o prefeito. Parabéns pelo Dia dos Pais. Parabéns ao Cal de Araluna, mandando um abraço para o senhor. O Neuso Quintino também já
está. Um abraço para o Neuso.
Também está com o senhor aqui. Muito bem. O ecossistema de inovação de Campo Mourão, prefeito, que envolve prefeitura, universidade, sociedade civil e instituições, e parece cada vez mais interesse de instituições de ensino aí, né?
Hoje existe um ambiente muito favorável em Campo Mourão.
Exato.
Pela união que existe das fundações, das universidades, do município, nessa união vem o governo de estado também, com a Secretaria de Inovação, a Secretaria de Ensino Superior, o SEBRAE, E todos estão construindo um ambiente favorável para o futuro, dando oportunidade para novas empresas, novos jovens que estão nas universidades, criando um novo setor na nossa economia, que é dessa área de inovação. Então, tudo vem sendo feito com a ajuda de todos, Codecam, todos, e se ajudando entre si. Tanto é que todo esse ambiente, que por isso nós começamos com o Centro de Inovação de Construção, que nós somos com o projeto do Parque Tecnológico, e que de todo esse movimento, quando nós começamos a fazer o primeiro empreendimento com 25 pessoas, hoje, no passado, ele recebeu mais de 15 mil pessoas. E a sociedade que está fazendo esse evento, os parceiros, com um apoio pequeno do município. É um ambiente que foi se formando, foi dando certo, e hoje, da primeira fundação do Ater Cristófilo, hoje está se construindo todo esse ambiente com todos esses atores juntos. E para o futuro de Camorão, eu não tenho dúvida que vai ser muito interessante. Daí surgiram dessas ideias a lei de inovação, a lei do ICM tecnológico, a lei da bolsa de ensino. Então, foram sendo construídas leis também, e foi desse ambiente favorável, pensando no futuro e no crescimento de Camorão.
A gente fala de futuro, de tecnologia, mas a gente não pode esquecer do ser humano, né, prefeito? E o Camorão mais ativo atingiu a marca de 50 mil atendimentos de janeiro a julho deste ano.
O mais importante da administração é o que você faz para as pessoas. Quando você fala em inovação e tecnologia, não é que você não pensa no ser humano. Imagina um aluno que fez tudo há 5 anos em Camorão e vai embora. Se ele começar a empreender durante o seu ensino aqui em Camorão, ele vai acabar ficando, empreendendo aqui, montando alguma atividade aqui. Então a gente está pensando nesse aluno também, na modernidade, na inovação. Mas tem todas as ações dentro da prefeitura que poucas cidades têm o que a gente faz na cultura e no esporte. Poucas cidades no Paraná. Algumas foram para o lado da Guarda Municipal, esqueceram a juventude, esqueceram a cultura, esqueceram as atividades físicas. E numa cidade, você tem que ter mobilidade, você tem que ter escola, você tem que ter saúde, você tem que ter perto da sua casa tudo que você precisa, mas você tem que ter as ações do município de lazer, de recreação, que devem ser desenvolvidas. E isso é muito bem feito em Camorão, tanto pela cultura como pelo esporte. E esse Camorão mais ativo, de 4 ou 5 grupos, hoje se espalhou pela cidade, dando oportunidade para que todas as idades possam ter uma atividade, possa ter qualidade de vida, porque além das atividades físicas, você constantemente você tem palestras sobre outras áreas que cuida da tua saúde. Então é um trabalho desenvolvido, começou há muito tempo atrás, cresceu muito quando o Marcelo era secretário, foi secretário de esportes, transformando de atividade para terceira idade, a uma forma de você dar qualidade de vida a todos que moram em nossa cidade, com outras atividades paralelas. E isso é muito importante, porque ninguém pode falar assim, ó, eu não tenho oportunidade de ter uma atividade. Hoje você tem, distribuído por toda a cidade.
Empresas que têm espaço, prefeito, para se fazer uma atividade dessa, e tem um pátio grande lá, pode também entrar em contato com o prefeito e falar, olha, eu tenho um espaço aqui, eu gostaria de ceder.
Se no bairro não estiver nenhuma atividade, pode sim. Como nós já temos alguns clubes, alguns parceiros, algumas igrejas, nós temos no Bombeiro, se não me engano, nós temos lá na BL, também lá no Araucária. Então nós temos distribuído pela cidade, onde você não tem um espaço e tem um grupo, o município coloca à disposição o técnico, as pessoas para fazer o trabalho com a comunidade.
Ok. Está disponível, foi essa semana, né? Saiu um edital para MEIs se cadastrarem para prestarem serviços para o município. Uma maneira de deixar a renda aqui nos pequenos.
O que acontece hoje? Aí a gente demorou 2, 3 anos. Primeiro nós temos aquele trabalho na ação no Secretaria de Desenvolvimento Econômico, levando toda a abertura das MEIs para lá. Sendo mais ágil, emissão de nota, todo um trabalho que eles já desenvolvem na cidade. E pode ter um funcionário, faz um pagamento mensal. Mas o que eu penso? Sempre quando você vai fazer uma obra, você tem um jardim, você tem a parte elétrica, Você tem, de repente, um muro, de repente você tem uma calçada, de repente você tem obras pequenas que você tem que... Você não precisa fazer um projeto. Você faz uma planilha de custos e todas as mesas que estiverem cadastradas, elas vão estar sempre à disposição para você. Você liga para uma, não deu, você liga para outra, para aquela que se cadastrou. Então você vai ter várias empresas em Camorão que vão poder prestar serviço para a prefeitura. E sem necessidade de você, de repente, falar assim, ó, eu preciso contratar, vou dar um exemplo aqui, alguém para cuidar dos 200 espaços públicos de Camorão na parte de corte de grama. Cada secretaria vai poder, de repente, usar o cadastro das MEIs para você cuidar dos seus espaços. E muitas vezes você não precisa fazer aquele contrato permanente. Você vai convidando, convocando, conforme as MEIs se cadastraram. Que a gente quer com isso? Dá a receita, fica na cidade, distribui renda e dá atividade para as várias MEIs que já estão em Campo Mourão. É algo assim que a gente vem falando há muito tempo, para escolher uma maneira de você poder dar agilidade e dar oportunidade para quem tem MEIs em Campo Mourão.
Muito é, a renda vai ficar nos pequenos, né?
É porque recentemente eu precisava trocar uma porta. Foi feita uma licitação, veio alguém de Maringá para trocar uma porta de ferro. Você vai trocar um vidro de algum local, de repente você vai lá, aparece uma empresa de não sei de onde para trocar um vidro em Camorão, um cara de moto. De moto veio aí. Tá. Então a gente, o que, que a gente quer? Que esses recursos que o município tem no dia a dia, que ele fique nas empresas de Campo Mourão.
Acaba ficando porque o moroense, o munícipe paga os impostos e essa renda vai ficando gerando aqui.
Porque para nós é tão assim, ó, é tão ruim para o prefeito, e eu não gosto, quando eu faço aquelas estações, por exemplo, para cortar a grama, tem alguém lá de Maringá e ganha concorrência. Vou cortar uma árvore, vem alguém de São Paulo. Entendeu? Então, como é tudo por edital, aí aparece.
Sim.
Então eu prefiro fazer pequeno serviço com as minhas mesas, mais diversas secretarias, sem eu precisar fazer uma contratação de alguém que vem de fora.
Exato.
Por exemplo, eu posso fazer uma MEI para cortar a grama do Parque do Lago, um exemplo.
Sim.
Te falando assim.
Sim, claro.
E a gente pode distribuir todos os serviços que a gente terceiriza em várias pequenas empresas de Campo Mourão.
Muito bem, prefeito. Prefeito, essa semana saiu aí, sinalizou que a obra da Justiça Federal vai acontecer no Jardim Albuquerque, depois de 20 anos, né? Foi em 2004 e foi doado lá o terreno, para o ano que vem ainda a obra, né?
É, mas olha aqui, a gente tem que, é bom lembrar que tudo que se constrói na cidade é importante, porque o que acontece com essa construção? Você atende melhor as pessoas e dá mais condição para quem procura, quem trabalha. E a Justiça Federal é um órgão importante. Tem duas varas em Camorão, foi uma luta de muitos anos atrás, que até então foi cedido no primeiro momento um terreno pelo município, um local pelo município, depois eles alugaram outros locais e não tem uma sede própria. E aí vem o trabalho, né? A doação do terreno, eu tive uma vez, duas vezes, daí a Câmara, através dos vereadores, fizeram um ofício querendo saber uma solução. Ou constrói ou devolve o terreno, né? Daí eles falaram, não, está na nossa programação duas cidades do Paraná para construir, uma das cidades é Campo Mourão. Então é perto de 30 milhões que Campo Mourão vai ganhar uma sede da Justiça Federal. Para nós isso aí é muito importante, essa construção. Porque, vamos só relembrar, Luiz, nós vamos ganhar um prédio novo do Sisconcan do Estado, uma obra de quase 30 milhões. O Ministério Público está construindo aqui em Camorão com terreno doado pelo município. O Tribunal de Justiça garantiu que até setembro começa, sai a licitação do novo Fórum de Campo Mourão. Agora vem a Justiça Federal. Já veio agora recentemente também o condomínio do idoso em Campo Mourão, que é um recurso do governo do estado. A Sanepar, para deixar a cidade com 96% de esgoto e mais água com 99%, e melhorando a qualidade do serviço e também o tratamento do esgoto, vai investir uns 200 milhões em Campo Mourão. Já está investindo em Campo Mourão. Entendeu? Então, o volume de investimentos do que vem do governo do estado, do que vem do município, ele chega a 500 milhões só na meia dúzia de parcerias, assim. Daí tem as obras, aí você coloca mais de 200, 300 milhões. Então são obras que começam e que demora um tempo, mas vai prestando serviço na cidade enquanto isso. Aí você pega a entrada da cidade de 50, daqui um dia nós vamos listar também o Parque do Lago. Então, são obras importantes que muito tempo se esperava, que começou a sair do, vamos dizer, do projeto, né? E vai acontecer, e quando você está no orçamento previsto, não volta. Quando tá no, já faz parte do orçamento para o ano que vem, na discussão, não tem como não ser cancelado.
E nós falamos em obra aí, em andamento, em milhões e milhões. No domingo, eu fazendo a minha pedalada, eu passei pela avenida lá, a Salvadori, né? Já tá as manilhas todas ali, frente ali da IPC. E passei também pelo Tradição, vi que eu pedalo bastante, viu? Passei lá perto do Tradição, lá já, aquela a cerca lá do aeroporto está acontecendo, são movimentando a obra.
Está contratado já pela empresa que vai fazer o asfalto do Cidade Nova ali, até o Milton já, né? Então, ela tem falado trabalho de drenagem, já começou esse trabalho lá e tem um prazo de 4-5 meses, me parece, para concluir.
O chato é que depois que tiver asfalto não vai ter mais a terrinha pra gente pedalar ali, né? Próxima cidade. Vamos ter que arrumar um lugar aí pra gente pedalar.
Outro lugar
pra pedalar. Muito bem, prefeito. Tem mais pergunta aqui. Bom dia, prefeito. Como anda o projeto do contorno de Camporão interligando a BR-158, BR-558, BR-487 e BR-272? É o Claudinei fazendo a pergunta pro
esse
senhor.
Esse estudo nós não temos na prefeitura. Não foi feito. Normalmente, quem na época o deputado Ruiz Vento trabalhou para fazer esse projeto. Esse é um projeto que tinha um recurso até para fazer o projeto pelo DENIT.
Aí seria um contorno norte.
E aí o governo federal precisou do recurso e remanejou para a região de Cascavel. Então não tem esse estudo assim do município, e esse trabalho é um projeto que custa bastante e é o DENIT que tem que fazer, e nós não temos esse estudo feito pela prefeitura.
Bom, então ainda não existe, Claudinei, um projeto para sair esse contorno.
É que no passado, o pessoal imaginava que esse contorno passaria onde está Santa Casa hoje. Então
a cidade cresceu, né?
No passado, né? Hoje não, hoje esse contorno vai ter que começar bem diferente do que estava na previsão. Então, ele existia um estudo, tipo assim, passando dentro do integrado, praticamente.
Sim.
Passando lá onde é a João Batista, indo naquela direção. Mas hoje a cidade já está lá até o rio, já passou do rio. Então, esse contorno, se tiver que ser feito, ele vai ter que começar numa região, vamos dizer, bem longe de Camorão, e vai ter que passar bem perto de Araruna.
Se
quase
tivesse construído esse contorno, hoje ele seria um transtorno para o município, porque a cidade já teria crescido e ela estaria entre os bairros.
Certo. Estariam hoje, pessoal, preocupado com o quê? Com os acidentes, com o número de pessoas que passam por lá. É a mesma coisa se você pegar a perimetral ali de Tancredo, quando ela foi feita.
Avenida Guaíra, antigamente.
Avenida da Guaíra, né? E hoje ela se tornou quem ainda hoje cuida daquele trecho é o governo de estado, porque a ligação de uma rodovia é outra. Mas ficou dentro da cidade.
Até no final de semana eu conversava com uma pessoa que falava, nossa, eu não sabia que no anel viário tinha tanto movimento. Eu falei, até comentei, falei, você imagina que esse movimento antigamente era na Avenida Tancredo Neves, né?
Eu lembro que passavam 1.000, 2.000 ônibus por
Sim.
em Campo Mourão, era uma reclamação da população que não queria que passasse no centro, que a gente sinalizou para passar tudo pela perimetral, daí começaram os assaltos na perimetral.
Exatamente, nos ônibus que paravam nos quebra-mola e abriam o bagageiro.
Hoje passam fora da cidade.
Muito bem. Prefeito, tivemos mais um semáforo instalado nessa semana, as pessoas pedem semáforo, teve mais uma instalado na Avenida Pedro Viriato, né?
Entre o Pedro Viriato, Conjunto Diamante, Tropical 1 ali.
Ele é uma tradição?
É.
Porque
ali você tem os
é um gargalo também,
é um
né?
Gargalo. Então, o que o trânsito faz? Ele está pegando os pontos críticos e fazendo o estudo. E depois ele vem consertando. E esses pontos críticos, ele tem que, mais ou menos, ir junto com o plano de mobilidade que está sendo construído. Então, você tem os pontos críticos, você trabalha dele paralelo ao plano de mobilidade que está sendo feito.
Essa semana, prefeito, surgiu um projeto que foi entregue para o senhor de um ginásio de esportes, né? Que foi entregue pelo Campo Mourão Futsal. Existe verba para isso, prefeito?
Não, eles entregaram uma ideia, né? Um desenho, não tem projeto nenhum, porque você fazer um desenho é uma coisa. Tipo, quando você faz projeto de segurança, projeto de bombeiro, projeto de elétrico, hidráulico, estrutural, aí você vai chegar à conclusão de quanto que vale, quanto que custa. É. Aí você, quando você tiver todos esses projetos completos, você começa a ter a ideia de falar assim, aonde que eu vou conseguir dinheiro, porque não tenho nenhuma previsão, nem está na nossa programação isso daí. Então eles fizeram um desenho, deram ideia, eu acho interessante você ter no futuro mais um ginásio de esportes em Camorão, claro. Mas não faz parte da programação nossa. O que faz parte da programação nossa são os ginásios de esporte que nós temos, o estádio Roberto Brzezinski, que não vai dar para concluir, e o estádio dos amadores, que nós queremos concluir com dois campos. E aí faz bolão, bocha, a ginásio do Lar Paraná, Urupês, Centro Social Urbano, Aeroporto, Santa Cruz, todos esses eles contemplam melhorias e investimentos, né? Para um ginásio novo, teria que ter um dinheiro novo, teria que ter um recurso livre de algum local. E o município não tem nesse momento e nem fez parte da nossa programação isso. Apenas é uma ideia que nós achamos interessante, mas que não tem assim... nenhum estudo dentro da prefeitura.
O Macarrão de Araruna diz que está ouvindo o senhor, está mandando um abraço também, prefeito.
Um abraço para o Macarrão.
Muito bem, prefeito, nossa sexta-feira, nosso tempo esgotou. Até a próxima semana. Bom, feliz dia dos pais para o senhor.
Opa, feliz, hoje é dia dos advogados também, não é isso? Advogado hoje?
Hoje é dia do Pindura, então?
Hoje é.
Tem dono de restaurante de esperto hoje, então.
Hoje é dia do advogado, hoje? É dia do advogado, cumprimentar todos os advogados do município, né? Todos a cidade, mas principalmente aqueles que atendem o dia a dia o município de Campo Mourão. E desejar a todos, né? Um excelente final de semana e um Dia dos Pais maravilhoso a todos.